Mas agora, gente, olha, no Brasil, estima-se que 17 milhões de pessoas têm diabetes e fazem parte do grupo de risco com maior incidência de complicações e quadros severos de infecção da Covid. Nós vamos falar agora sobre esse tema com a médica endocrinologista Nathalie Prats, ela que é das clínicas Clivale, e nos deu prazer dessa conversa. Olá, bom dia!
Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes da Excelsior AM. Espero trazer informações úteis a todos vocês hoje.
Muito obrigada, doutora. Olha, as pessoas infectadas pelo coronavírus, independentemente do tipo de diabetes, elas têm mais chance, maior probabilidade de desenvolver a doença da forma mais grave, têm maior risco. O que que isso significa e por que que isso acontece?
Bom, os pacientes com diabetes, seja ele tipo 1, tipo 2 ou formas mais raras de diabetes, eles têm de fato um risco que é de 2 a 10 vezes maior do que a população em geral de desenvolver formas graves da doença. Por que isso acontece? Os pacientes diabéticos, eles vivem um estado inflamatório contínuo próprio da doença, e isso faz com que o sistema imune se ocupe dessa inflamação patológica e não tenha forças para lidar com patógenos externos como o vírus. Então, desloca o sistema imune para uma inflamação desnecessária e quando precisamos combater o vírus, não temos um sistema imune competente para isso. Uma outra possibilidade que explica os quadros mais graves em diabéticos é que eles tenham mais receptores ao vírus nas células, principalmente pulmonares, são chamados de receptores ECA2, ou enzima conversora de angiotensina 2. São esses receptores que guardam o vírus dentro das células, que abrem as portas das células para que o vírus adentre elas.
Pois é, então realmente essas pessoas precisam ter o maior cuidado, né? Quais são os fatores como o tempo de diabetes, o nível do controle da glicemia, também talvez presença de complicações, né? A gravidade da doença, todos esses fatores podem levar a maior complicação, doutora? Se o diabetes não está controlado, a glicemia não está controlada, isso pode piorar ainda mais o quadro?
Sim, Patrícia, sem dúvida. Os pacientes que têm glicemias maior que 200 com frequência, com recorrência, são pacientes que estão em maior risco de quadros graves. Aqueles pacientes que têm comorbidades, como hipertensão, cardiopatias, doenças pulmonares crônicas, eles agregam um risco maior também. E aquele paciente que não faz o acompanhamento regular com seu médico assistente, que não usa regularmente as medicações, são, consequentemente, os pacientes mais descompensados e mais propensos a desenvolver as formas graves. Lembrar que os pacientes com diabetes, caso eles já tenham essa orientação médica, devem fazer a checagem das glicemias capilares. E caso elas deem maior que 200, e mais uma vez, é preciso que o paciente contate o seu médico para avaliar ajustes nas medicações e no tratamento, sejam medicações orais, seja insulina.
Agora, esses pacientes também, doutora, eles devem ter algum tipo de cuidado com a medicação que eles tomam?
A medicação que ele toma deve ser mantida com a mesma dose, mesmo horário, de maneira regular, quase que religiosa. Isso é importantíssimo. Não é recomendável que o paciente faça nem aumento e nem muito menos se suspenda os medicamentos em caso de infecção por coronavírus. Se ele vier a ser hospitalizado, a equipe médica decidirá, provavelmente, pelo uso temporário de insulina, substituindo os antidiabéticos orais.
Ok, então esses pacientes também devem evitar, porque eles acabam ouvindo pelas fake news que devem tomar chá ou algum remédio que algum colega tomou e que deu bem, e se deu bem, muito cuidado também com a automedicação e com o uso de remédios não convencionais que não foram prescritos pelo profissional que acompanha. Esses pacientes acabam ficando vulneráveis, né? Com medo de contrair a doença, vão tomando tudo, fazendo de tudo e nem sempre com fundamentação científica.
Exatamente. É preciso muito cuidado com o uso de chás. Os chás não são não é um mero líquido natural. Ele pode causar hepatopatias graves, né? Inflamações no fígado, alguns tipos de chás em maior quantidade. Não há nenhuma evidência científica que chá ou qualquer medicação previna o coronavírus, a Covid-19. E é importante lembrar nesse momento, quando a informação está circulando acerca da cloroquina, que a cloroquina não tem ainda nenhuma evidência científica de que possa prevenir ou tornar menos graves os casos leves de Covid. Ela só tem sido utilizada nos casos críticos e graves em pacientes internados, conforme a orientação da equipe hospitalar.
Ok, doutora. Uma outra dúvida, os sintomas do paciente diabético, eles são diferentes em relação ao paciente que não tem essa doença de base? O que que aparece nesses doentes quando eles são infectados pelo Covid e eles já são diabéticos?
Bom, os diabéticos, por serem imunodisfuncionais, como eu comentei no início, eles podem ter sintomas mascarados, a febre pode não ser tão alta ou pode não acontecer, e o paciente pode abrir o quadro clínico já com sintomas respiratórios, com dificuldade de respirar, precisando, nesse caso, de assistência de urgência, né, nos hospitais. Então, o mascaramento de sintomas é o principal fator que confunde no diagnóstico dos pacientes diabéticos. Uma vez desenvolvendo a condição pulmonar, a pneumonia por coronavírus, o risco de se agravar e vir a ser necessário intubação orotraqueal, por exemplo, que é feito no UTI, é muito grande, muito maior do que nos outros pacientes.
Ok, 3328-7666, para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a doutora Nathalie Prats, ela é médica endocrinologista, atende nas clínicas Clivale, tá? Nos dando aqui informações sobre a relação do Covid-19 e diabetes. Faça sua pergunta pelo 3328-7666 e mandando também aqui pelo 996813998. Melhor mandar pelo WhatsApp, 996813998. Às 9h41, a doutora continua na linha, aguardando aí as suas ligações. Se você tem alguma dúvida, paciente diabético, manda a sua pergunta. Mas antes, tesoura, você que está atento aí no comando da nave da Rádio Ceará Sul da Bahia, olha, amigo ouvinte, muitas pessoas estão se perguntando nesse momento sobre esse repasse de verba que o governo federal vai fazer para as pessoas que têm direito aos R$600, e esse repasse vai começar a ser feito a partir de amanhã. E numa parceria com a OAB Bahia, nós temos o nosso quadro Saúde é um Direito. Vamos fazer um link, então, com esse quadro, só para ouvir quem tem ou quem não tem direito, pega papel e caneta e anota todas as informações que vão ser passadas agora para você que está na sintonia aqui do programa Excelsior Saúde. Fique ligado. Vamos ouvir, então, aqui no nosso quadro de hoje, para responder a sua dúvida, a Luana Sena, ela que é advogada, especialista em direito da Previdência. Voltamos já.
Olá, ouvintes. Quem fala é Luana Sena, sou advogada, militante na área previdenciária, e hoje eu vou falar um pouco sobre os benefícios assistenciais que vêm sendo instituídos no país em virtude da pandemia do coronavírus. O auxílio emergencial, no valor de R$600, será concedido pelo governo federal para aqueles que preencherem todos os requisitos legais, sendo eles ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário como aposentadoria ou assistencial como LOAS, nem estar recebendo seguro-desemprego, emprego ou verbas de programas de transferência de renda federal, salvo Bolsa Família. Ter renda familiar de até R$ 3.135 ou por pessoa de até R$ 522,50. Ter sido enquadrado como isento no Imposto de Renda de 2018. E, por último, 6. Exercer atividade remunerada na condição de MEI, contribuinte individual ou trabalhador informal, que seja inscrito no Cadastro Único ou que apresente declaração informando sua renda. Então, o Cadastro Único, que é a base de dados federal unificada para o Registro de Famílias Brasileiras de Baixa Renda, não é requisito obrigatório para o novo benefício, já que o cidadão poderá realizar a autodeclaração por meio do site e aplicativo que já estão disponíveis. Por fim, o cidadão deverá ficar atento a links falsos que circulam nas redes sociais, uma vez que está sendo verificada a ocorrência de fraudes, devendo sempre observar os endereços eletrônicos e aplicativos oficiais e informações confiáveis para evitar golpes. Obrigada.
Isso aí, tá? Entendeu? Tudinho, então procura lá também no nosso site, no nosso portal Saúde no Ar, que as informações vão estar disponíveis para você que ainda ficou com dúvida em relação a esse benefício. E agora de volta com a doutora, né, explicando para a gente sobre essa questão da relação da Covid com o diabetes. Há complicações também na questão respiratória, né? O paciente diabético, ele pode ter uma complicação ainda maior, doutora? Pensando em tudo isso, quais são as medidas de prevenção necessárias para diminuir o número de infectados com o novo coronavírus?
Bom, Patrícia, a primeira medida é, sem dúvida, ficar em casa. O isolamento social é a medida mais de maior centralização e de maior benefício para o paciente em termos de reduzir o risco de contaminação. Depois disso, manter o uso regular de medicamentos, como nós já falamos, fazer o controle de glicemia capilar, que é aquela glicemia na pontinha do dedo, para os que já fazem, manter uma glicemia entre 70 e 180, caso maior que isso, contactar seu médico, ter uma alimentação saudável, aproveitar o tempo disponível, fazer uma alimentação caseira, rica em fibras, legumes e verduras, carnes brancas, pobre em gorduras, frituras, industrializados, evitar o delivery de fast food, beber muita água, principalmente os pacientes idosos, eles têm um limiar de sede aumentado, o que faz com que eles só sintam sede quando já estão em vias de desidratar, e o que pode gerar um quadro grave, que é chamado de estado hiperosmolar, em que o paciente apresenta glicemias maiores que 600, ou HI no aparelhinho que mede, no glicosímetro, e podem variar nesses casos de sonolência até o coma. Então é uma medida simples que previne uma complicação grave. Ocupar-se em casa, seja das tarefas domésticas, brincar com as crianças, assistir filmes, ler livros, mas principalmente ocupar-se com algo que lhe faça movimentar. E isso evita que o tempo livre seja descontado na alimentação. Exercitar-se em casa mesmo, dançando, com ou sem coreografia, seguindo instruções por vídeo de um instrutor, educador físico habilitado para tal, ou para quem dispõe em casa de esteira, bicicleta ergométrica ou elíptico, também é uma opção. E cultivar a espiritualidade, independente da fé, independente de quem é ateu, agnóstico ou religioso, eu recomendo a meditação mindfulness, que é uma meditação centrada no presente, que ancora a presença no agora e evita a ansiedade. A gente tem muita informação circulando no WhatsApp, algumas faltas, algumas não. E isso gera muita ansiedade no paciente. Então, a meditação mais pura ancora a gente no presente para viver um dia de cada vez, acreditando que tudo isso passa, assim como tudo passará.
Ok. Ouvinte também perguntando, doutora, tem pacientes na casa dela que tem diabetes, né? Ela gostaria de saber se pode, um paciente diabético pode comer de tudo, frutas, verduras. E aproveito para finalizar então essa nossa entrevista, já também perguntando sobre isso, quais são os cuidados gerais com a saúde, com a alimentação e também com a atividade física.
Bom, com relação à alimentação, o paciente diabético, sobretudo no bem controlado, ele não tem nenhuma limitação do ponto de vista de não pode comer isso ou aquilo. Nenhuma fruta está proibida para o diabético. Algumas frutas elas têm um índice glicêmico maior, ou seja, elas aumentam mais o açúcar no sangue do que outras. Mas se o paciente é bem controlado, mesmo essas frutas poderão ser consumidas. Sempre com moderação, a gente recomenda em torno de 3 a 4 porções diárias, lembrando que as porções são porções amenas, então uma maçã, uma banana, nunca um abacaxi inteiro ou um cacho de banana, nem algo do tipo, né? Sempre com muita moderação. Com relação à atividade física, é importante nunca fazer em jejum, porque isso pode gerar hipoglicemia, se a queda da glicemia é menor que 70, que faz o paciente suar, ter sintomas de tontura e pode até desmaiar em casos mais graves. Então, nunca fazer em jejum, como uma fruta ou como um iogurte, antes de se exercitar em casa. Mas não há nenhum alimento que seja absolutamente proibido para o diabético. A alimentação ela deve ser variada e saudável.
Ok, doutora. Finalizando, tem duas perguntas na linha. Nossos ouvintes, rapidamente, para que a gente possa liberar a linha e outras pessoas também possam participar. Olá, falamos com quem? Bom dia.
Antônio, de Camaçari.
Antônio, sua pergunta.
Olha, a minha pergunta é o seguinte. Eu estou telefonando para esse número da KPMX e não estou conseguindo, é o 0800, eu não estou conseguindo de jeito nenhum. No instante eu liguei e me disse a mim que descasse o número do operador e o código da operadora da cidade. Eu disse que nada, só não existe, não sei o quê, e eu tanta coisa assim, não sei o que é está acontecendo.
Vou saber, tá? Fica... Tá bom, pode desligar aí o telefone, ficar ouvindo pelo rádio, vamos tentar buscar essa resposta para você. Mais um ouvinte na linha, bom dia. Caiu a ligação, 3328-7666. Então, deixando aqui o nosso telefone liberado, porque já já nós vamos também falar com a Guarda Municipal, que vai trazer informações, ouvintes, sobre como está sendo a fiscalização dos bares e também dos estabelecimentos, né? Porque tem muita gente que não está cumprindo aí a determinação, os decretos municipais, e não estão atendendo aí a solicitação da prefeitura. Tá certo? Então, já já vamos estar falando sobre isso. Considerações, então, finais da nossa convidada, deixando aí as dicas, as orientações. É Semana Santa e as pessoas podem exagerar um pouquinho, não é, doutora?
Isso, exato. Muito cuidado com o chocolate. Como eu disse, nada é proibido, desde que haja um diabetes controlado, mas tudo com muita moderação. E eu queria deixar um recado aqui para reforçar os cuidados que são a lavagem e higiene das mãos regularmente com água e sabão ou álcool em gel. Mesmo que as mãos estejam sempre limpas, não levá-las à boca, nariz e olhos, porque essa é a principal via de contaminação. Lembrar que o ar pode estar contaminado por aerossóis, que são pequenas partículas, quando você está dividindo o ambiente com outras pessoas, por isso a necessidade da distância de 1,5 metro a 2 metros. Para se ter uma ideia, o coronavírus sobrevive até 3 horas em suspensão no ar. Em outras superfícies, como papel, ele sobrevive 1 dia. Na madeira, no vidro, sobrevive 2 a 3 horas. E no plástico e a sinox é onde ele sobrevive mais, cerca de 3 a 6 dias. Então, é muito importante a lavagem de mãos, o uso de máscaras em público, que já é recomendado para toda a população, podendo ser de tecido, desde que seja com os tecidos aprovados pelo Ministério da Saúde, né, que é o TNT, tricoline ou algodão, com camada dupla.
Muito obrigada. Nós conversamos aqui com a médica endocrinologista Nathalie Prats, que deu essas informações tão importantes aos nossos ouvintes. Muito obrigada, uma excelente Semana Santa, ótimo fim de semana. Muito obrigada, doutora. Bom dia.
Disponham, bom dia.
Ok, então. Obrigada aí, doutora, por nos conceder essa entrevista. Que alegria, né, por poder responder aos nossos ouvintes e também esclarecer as dúvidas, gente. A gente sempre lembra o que é preciso fazer. Aquelas recomendações de sempre, né, que são necessárias, que é lavar as mãos, também o uso de máscaras para todas as pessoas. Quem não tem aquela máscara cirúrgica, que está com dificuldade, né, de conseguir essa máscara através das lojas, das farmácias, pode confeccionar a sua própria máscara. O importante é não sair à rua e, quando retornar, ficar em casa. Essa é a maior recomendação, ficar em casa sempre. E, quando retornar, ter aqueles hábitos gerais de higiene, que é higienizar a roupa, separar a roupa, lavar logo essa roupa, não deixar essa roupa acumulada em locais onde outras pessoas podem ter acesso. E também cuidado com a higiene de forma geral. Muito cuidado com os idosos, nós já falamos aqui também no programa com relação ao uso do álcool gel. As pessoas que forem usar álcool gel têm que ter cuidado para não utilizar esse álcool próximo de locais onde tenha fogo, né? De pontos de fogo, porque isso pode trazer realmente consequências drásticas para essa pessoa. Então, são esses cuidados, são essas orientações que a gente sempre está passando por aqui, com o desejo que você possa cuidar da sua saúde, do seu bem-estar e da sua qualidade de vida. Vamos colocar mais uma vez só a nossa vinheta e tesoura do nosso WhatsApp para que os nossos ouvintes possam mandar também mensagem contando como é que você está nessa quarentena. Vamos ouvir então a nossa vinheta e já já estarei de volta.
Você está ouvindo Excelsior Saúde, cuidando do seu bem-estar. Mande uma mensagem para o WhatsApp 99681-3998.
Patrícia Costa.
Já estão aqui interagindo com o nosso programa. Sônia, um abraço para você, tá, querida? Boa Semana Santa, Patrícia. Essa semana foi ótima, como todas. Muito obrigada, Sônia, pelo seu carinho. Também aí a Lu, lá de Camaçari, região metropolitana, também ligadinha no nosso programa, dizendo que sempre gosta aí do nosso programa e das nossas mensagens. Olha, quero dizer que anunciamos aqui no início do programa, estamos aguardando, inclusive, aí o contato, a ligação da Guarda Municipal para estar em contato com o nosso programa. A questão é importante, gente, porque o que, que tem acontecido? Os decretos municipais, desde o último dia 14, que a Prefeitura Municipal de Salvador colocou esses decretos, impedindo, inclusive prorrogou por mais tempo, né, o fechamento de escolas, de bares, de estabelecimentos comerciais, como salão de beleza, e as pessoas não estão seguindo. Hoje a Guarda Municipal, inclusive à tarde, vai estar fazendo uma ação nas agências bancárias para evitar aglomeração. A gente sabe que com a distribuição aí dos valores, tanto do governo federal quanto da prefeitura, para aquelas pessoas que efetivamente têm direito, há uma corrida desenfreada às agências dos bancos. E é preciso disciplinar essa presença da comunidade, porque a aglomeração pode ser um fator de risco para a população. Portanto, é importante sim buscar o seu benefício, mas não colocar a sua saúde em risco. Lembrando também que quem tem direito a esses benefícios são alguns trabalhadores em particular, não é para todas as pessoas, tá bom? A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, a SEMPRE, que tem a finalidade de planejar, propor e coordenar as execuções de políticas municipais de assistência social, garantindo os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social, nesse momento tem muita gente que realmente está precisando, está dependendo dos serviços desses órgãos, porque estão passando necessidades. Então, quem é que tem direito a receber? Tem todo um cronograma. O benefício dos R$ 270 começou a ser distribuído na última segunda-feira para as pessoas com nome que começam com a letra A. E depois, ontem, dia 7, para pessoas com letras iniciais B, C ou D. E a partir de hoje, quarta-feira, dia 8, quem deve receber o benefício através das casas lotéricas ou de uma agência da Caixa Econômica Federal, no horário de atendimento dessas unidades, são pessoas que começam com a letra E, tá bom? Então, não adianta fazer uma corrida. Quem tem alguma dúvida, deve ligar para o 3202-2300. 3202-2300. Mas antes, gente, de ir até uma caixa econômica ou até ir a uma agência da lotérica, é importante que você entre no site da prefeitura, que é o www.salvadorportodos.salvador.ba.gov.br e lá você vai digitar o seu CPF ou o seu número de identificação social, que é o NIS, e você vai ver se você está inscrito ou não no cadastro, porque é preciso estar no cadastro para receber o benefício. Então essa é a orientação que a gente passa para você. Os R$ 270 da prefeitura já estão sendo distribuídos. Hoje, pessoas que começam com a letra E. É por 3 meses apenas, né? Esse benefício para ajudar as pessoas que realmente estão precisando, estão passando por necessidades. Já o benefício federal, aquele dos R$ 600, é para alguns trabalhadores específicos, para algumas pessoas. Quem não recebe nenhum benefício, com a exceção do Bolsa Família, tem direito a receber. Mas quem já é aposentado, pensionista, esse não tem direito, tá? Confira lá no nosso portal Saúde no Ar, www.portalsaudenoar.com.br, e lá você vai saber tudinho. Para finalizar o nosso programa de hoje, é o seguinte, gente, olha, quem está com algum problema, bares e restaurantes, se você está com condomínio aí que as pessoas estão fazendo festa, não estão respeitando o decreto da prefeitura, liga 160, que a Guarda Municipal e também a SEDUR, que é o órgão responsável, vai tomar todas as providências, tá certo? Desejando um excelente fim de semana, uma Semana Santa abençoada, fiquem com Deus, fiquem na Rádio Excelsior da Bahia, acompanhando a nossa programação especial. Beijo no seu coração e a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser. Ótima Semana Santa para todos, para você também, tesoura. Grande abraço.